A gente conversa agora com a advogada Caroline Laureano, que já está aqui no estúdio. Doutora, bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Vitória. Bom dia, Rita.
Doutora, para começar, o governo prorrogou esse prazo para contestação. O que, que exatamente muda? Quem tem direito de pedir essa revisão desses descontos?
Então, o principal objetivo do governo, ao prorrogar, aumentar esse prazo, é que mais beneficiários que têm direito, porque depois desse balanço, depois de todo esse tempo que permitiu que os beneficiários, ao detectar esses descontos, ainda apurou que ainda existem milhares de beneficiários que têm direito, que estão aptos a pedir, mas ainda não fizeram. Então, o objetivo realmente é alcançar o maior número de pessoas. E aí, tem a questão, vários motivos que levam essas pessoas ainda não contestarem esses valores, né? Pode ser que essa informação ainda não tenha chegado até eles, pode ser que eles tenham detectado esses descontos, mas ainda não tiveram tempo para poder solicitar, e tem aqueles que sabem que tem os descontos, mas ainda não conseguiram por algum motivo, já tentaram, mas devido a não ter conhecimento de como fazer, ainda está pendente de solicitação.
Doutora, agora quais são os descontos indevidos mais comuns hoje? Estamos falando mais de empréstimos consignados, fraudulentos ou também de entidades e serviços que o aposentado nunca contratou?
A maioria desses descontos são serviços não contratados, de entidades, de sindicatos, associações que... dá a entender que eles se associaram, é uma mensalidade geralmente baixa, então é de difícil percepção mesmo, que são em média entre 20 a 45, 50 reais, que se não for alguém que realmente analisa as contas mensalmente, acaba passando desapercebido e isso vai entre meses, anos, para poder realmente detectar que está sendo aí descontado o valor que realmente ele
pouquinho
não contratou.
Pouquinho, quando vê no final, é um número bem alto.
Sim, sim. E raramente a gente consegue ali analisar mensalmente, né? A gente tem os gastos mensais todos os meses. Agora, ali, um valor de R$ 29,90, tem muito, às vezes é R$ 23,00. E esses valores, eles vão alterando mês a mês. Às vezes não é um valor fixo. Às vezes R$ 23,00, às vezes R$ 34,00, aí vai mudando. Aí tem meses que não aparece nada, não tem nenhum desconto. Aí volta nos meses seguintes. Então, é bem difícil, tem que ficar muito atento.
Doutora, e a gente sabe que esses valores são de tempos atrás. Como é que faz para o beneficiário ter acesso a esse extrato completo? A gente sabe que muitos beneficiários só anotam o dia que vai lá receber. Por exemplo, eu tenho meu pai em casa que o dia que eu tenho que voltar no banco é esse dia aqui. Então, vai só lá sacar. Mas a família precisa estar atenta também, né? Tipo, tirar um extrato mais detalhado para poder ver se tem esses descontos ou não. Ou tem como ir numa agência também bancária para poder ter, sabe, onde procurar, saber se eu tenho ou não esses descontos indevidos e fazer a contestação.
Dentro do próprio aplicativo do INSS, tem um serviço que se chama histórico de crédito. Lá aparece o valor do seu benefício e todos os descontos que você tem. Então, lá você consegue detectar qual desconto específico está tendo o seu benefício. Você vai ver ali de um modo mais amplo, geral, no extrato bancário, porque aí varia de banco para banco, né? Mas no histórico do INSS, dentro do aplicativo, vai descrever.
Doutora, agora a pessoa percebeu, meu Deus, eu estou vendo aqui esse valor indevido há muito tempo, o que que ela faz? Qual é o primeiro passo nesse momento?
Tem a opção dentro do próprio meu INSS de contestar esses valores. Ela já vai lá, entra, óbvio, aí ela vai precisar de uma ajuda, porque a gente fala que é simples, o governo apresenta como uma solução simples de devolução, sem burocracia, mas não é todo mundo que sabe manusear um celular, não é todo mundo que sabe manusear a internet para poder contestar. Então, existem canais oficiais mesmo do governo que você consegue fazer essa contestação dentro do próprio aplicativo do meu INSS. Ou no site, não sei manusear o celular, tenho muita dificuldade, não sei procurar. Liga no 35. No 35 você também consegue contestar esses valores e as agências do Correios ainda estão prestando esse serviço de contestação.
Olha só, excelente. E quando não tem aí a solução, procurar um advogado.
Isso, é importante, né? Um advogado, a sua confiança, a própria Defensoria Pública para você. Não sei, não consigo, não me deram retorno. Aí você pode procurar os seus direitos judicialmente.
Doutora, e como evitar cair nesses golpes? O que que o aposentado precisa estar atento quando recebe ligações, mensagens, propostas, empréstimos?
infelizmente, hoje está muito comum. Então, o nosso telefone, ele recebe ligações diariamente que a gente não sabe
de onde vem
e como conseguiram. E eu acredito que o pior é como eles sabem que o celular é meu. Porque muitas vezes eles já chegam com o meu nome completo, com parte de documentos pessoais. Sim. E às vezes a pessoa, eu acredito que sim, é um servidor do INSS, é um funcionário do banco. Por quê? Porque ele disse o meu nome completo. Mas, infelizmente, a nossa segurança, né, dos nossos dados sensíveis, que são os dados pessoais, nome completo, CPF, RG, eles estão aí para todos.
É verdade.
Infelizmente, os bandidos, eles já tiveram acesso a isso e eles já chegam ali com uma conversa muito alinhada, convincente mesmo, que não somente pessoas de idade ou de baixo grau de instrução caem, mas pessoas que realmente já têm um conhecimento ali de trabalho, já têm um ensino superior. Eu conheço pessoas que já caíram em golpes, que depois que desligou o telefone, refletiu disso, foi um golpe. Então, muita atenção. Não, se você não solicitou nenhum empréstimo, você não solicitou nenhum serviço, se você não está esperando nenhum dinheiro na justiça, inclusive, eu gostaria até de abrir um parêntese, a justiça, para você receber, você não precisa pagar nada. Se você tem um valor para receber e você precisa pagar algo, desconfie. Se você, principalmente em causas previdenciárias, se você está ali pleiteando o benefício, para ganhar um benefício, você não precisa desembolsar nenhum valor. Então, muito cuidado com mensagens de WhatsApp, ligações. Se você não solicitou, desligue imediatamente e não confirme seus dados. Às vezes, o simples fato de você confirmar é você mesmo, sou sim, o seu CPF é número tal, 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 sou eu sim, você está ali contratando um serviço, assim associando alguma entidade, algum sindicato. Sim. E próximos meses você vai sofrer o ônus dessa confirmação.
Tem que ter muito cuidado mesmo. Doutora, tem outra questão, é que tem muita gente com medo de contestar por achar que pode dar problema no benefício. Isso procede? A contestação ou a reclamação pode suspender a aposentadoria?
Não, de forma nenhuma. Ali você não está revisando o seu benefício, você não está ali revisando a sua aposentadoria, pensão, benefício, não. Você está informando ao sistema, ao governo, que você teve descontos indevidos e esses valores devem ser devolvidos para você. Não tem nada a ver se você vai ter direito ou não ao seu benefício que você recebe.
E agora, falando sobre direito previdenciário de uma forma bem ampla, quais são as dúvidas mais comuns que chegam no seu escritório? Revisão, acúmulo de benefícios, afastamento, qual é?
A dúvida mais comum é as pessoas confundirem benefícios assistenciais com previdenciários. Benefícios previdenciários, por exemplo, a aposentadoria, são para pessoas que recolhem o INSS, que pagam para o INSS. E quem são essas pessoas? Aquelas que trabalham de carteira assinada, aquelas que contribuem com a guia do INSS, os autônomos ou facultativos, e ainda temos os agricultores, que são pessoas que não precisam pagar, que são os segurados especiais, agricultores, pescadores, indígenas, que eles contribuem para a sociedade de uma forma diferente. Essas pessoas são seguradas do INSS. Elas conseguem se aposentar, requerer um benefício. Agora, existem aquelas pessoas que nunca pagaram para o INSS, não recolheram. Aí chegou no que a gente chama da melhor idade e acha que consegue se aposentar. Cheguei no meu tempo, vou me aposentar.
E aí?
E aí, elas não têm direito à aposentadoria, infelizmente. Elas têm direito a um benefício assistencial pago pelo governo, que seria aí o benefício que nós temos hoje ao idoso ou à pessoa com deficiência. Para essas pessoas, elas não precisam ter contribuído ao INSS. Elas precisam preencher dois requisitos básicos, que seriam o baixa renda, a inscrição lá no CRAS, e atender ao critério etário de idade ao idoso ou ao de deficiente.
E o valor depende?
Do benefício assistencial é um valor único, que é o do valor do salário mínimo. Agora, os benefícios previdenciários vai depender da contribuição de cada segurado ali que contribuiu, de acordo com a remuneração que ele recebeu ao longo da vida.
Doutora, excelente. E com relação à idade, né? Muitas pessoas não contribuíram mesmo, mas chega uma certa idade, eu preciso da entrada na minha aposentadoria, que não é uma aposentadoria, né? Esse auxílio. A partir de que idade o idoso pode dar essa entrada?
65 anos, independente que seja homem ou mulher. A idade ao benefício assistencial à pessoa idosa é 65 anos.
Doutor, e no caso de pensão por morte, que também mudaram bastante ao longo dos anos, quais pontos o beneficiário precisa aí observar?
Então, acredito que a pensão por morte foi o benefício que mais sofreu com a reforma. Infelizmente, existe a renda mensal inicial, que não necessariamente é a aposentadoria ou o salário da pessoa que faleceu, que vai passar para os seus dependentes, né? É um cálculo que é feito para a gente chegar nessa renda mensal inicial. Antigamente, eles recebiam o valor todo independente da quantidade de dependentes. Hoje, após a reforma, existe o percentual de 10% para cada dependente. Ou seja, se a pessoa que faleceu, ela deixou somente uma viúva, um viúvo, sim, ele vai receber 50% mais 10% da renda mensal inicial. Claro, todos limitados ao valor mínimo do salário mínimo, que não pode ser menor. Se ela deixou a esposa mais 4 filhos, vai chegar aos 100%. O filho chegou à idade, vai perdendo o direito de receber aposentadoria, esse valor ele não incorpora, vai
tudo
diminuindo.
Tudo tem que ser bem avaliado para ter
com esse certeza, resultado. Mas realmente a pensão por morte, esse benefício foi o que mais sofreu após a reforma.
Doutora, então, para encerrar nossa entrevista, com esse aumento de golpes, descontos indevidos, qual é o principal conselho que a senhora deixa para aposentados e pensionistas se precaverem?
Muita atenção. Observe o valor do seu benefício, se você não contratou nenhum empréstimo, se você não solicitou nenhum serviço, se você não está esperando a ligação, não tem processos judiciais em andamento, alguém ligou, se identificou, se você não solicitou nada, desligue imediatamente. Se você não desligou, não confirme. Diga que vai pensar, mas não confirme nenhum dado sensível. Chegou mensagem no WhatsApp que não é, vamos supor, do seu advogado, que está tendo muito golpe a respeito disso, desligue, bloqueie, denuncie, porque, infelizmente, os bandidos estão aí, as pessoas têm caído cada vez mais por falta de atenção. Infelizmente, nós, apesar de nós sermos as vítimas, infelizmente, a gente precisa ter muito mais cuidado, porque a segurança pública não conseguiu, sim, ainda neutralizar esses ataques contra as pessoas. Então, a gente tem que se cuidar para não sofrer esse prejuízo.
Da forma que pode. Doutora, muito obrigada. Conselhos importantes mesmo e também orientações para os aposentados, pensionistas, sociedade em geral, para que esteja atentos e, claro, né, possa contestar para reaver esses valores. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço. Espero ter ajudado de alguma forma.